Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E esse barulhinho bom que você ouve ao fundo é de uma espécie de pássaro da Amazônia de nome complicado, mas com um canto bastante especial. O macho e a fêmea do Triotorus leucotes cantam em sincronia, formando um dueto, fenômeno raramente registrado fora de regiões tropicais.
A análise do canto dos pássaros tem sido uma ferramenta importante para os ornitólogos, que são os especialistas em aves. Estudando os sons desses animais, eles têm chegado a constatações impressionantes. Uma delas é de que o número de espécies de aves na região amazônica pode ser o dobro do que se conhece hoje. Saiba mais sobre essas pesquisas numa matéria especial preparada pela Mônica.
Era uma vez uma moça índia chamada Oribici, que amava muito o cacique da sua tribo. Mas o destino foi cruel com a jovem. Ele acabou casando com uma outra índia. Cheia de tristeza, mas ainda amando o cacique, Oribici pediu para Tupã um corpo de pássaro, pois assim poderia ficar perto do seu amor. Transformada em passarinho e agora chamada Uirapuru, a jovem conseguiu se aproximar do seu amado, mas voltou a se decepcionar ao ver que o cacique estava realmente apaixonado por sua esposa. Com o coração despedaçado, o Uirapuru voou da aldeia para nunca mais ser encontrada, escondendo-se nas matas amazônicas. Com pena do pequeno pássaro, Tupã resolveu dar-lhe de presente o canto mais belo que já se ouviu. E hoje, quando o Uirapuru canta, toda a floresta se cala para ouvir suas belas notas. A lenda do Uirapuru foi uma forma dos caboclos e índios explicarem por que esse pássaro só canta quando os outros estão em silêncio. A característica também desperta a atenção da ciência, que nos estudos de bioacústica reserva um espaço especial para o canto dos pássaros. O ornitólogo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Mário Conraft, explica que outras espécies cantam junto com o Uirapuru, mas o professor dos pássaros prefere mesmo exibir seus trinados quando os demais estão bem quietinhos.
O fato é que o Uirapuru tende a cantar muito em horários quando outras espécies não cantam. No meio do dia, no fim da manhã, a parte mais silenciosa, a hora mais silenciosa na mata, o Uirapuru tende a cantar. E aproveita bem, porque é um canto bem elaborado, cheio de complexidade. O bicho improvisa, ele modifica, ele não fica repetindo a mesma frase.
Especula-se que o canto não só do Uirapuru, mas de todas as aves, seja uma forma de declarar presença e demarcar território. E cada um escolhe a melhor hora do dia ou da noite e qual o ambiente mais adequado para mandar o seu recado, o que é chamado pelos especialistas de nicho acústico. Um exemplo é que pássaros com canto mais agudo costumam habitar áreas abertas, pois é mais difícil esse tipo de som se propagar por entre a vegetação densa. Os estudos sobre o tema ainda são poucos, mas a análise dos sons desses animais pode levar até mesmo à descoberta de novas espécies, em número bem significativo, como destaca Conraft.
Está cedo para saber com firmeza, mas a nossa impressão é que deve mais que dobrar. Se são 1.200 espécies de aves hoje em dia catalogado para a Amazônia brasileira, nosso grupo está estimando que vai dar mais perto de 3 mil espécies de aves que ocorrem na Amazônia brasileira.
O pesquisador explica que ter canto diferente é um forte indício de que dois pássaros aparentemente iguais são, na verdade, parentes distantes ou até mesmo de espécies distintas. Para ter certeza de que a diferença não é apenas o que nós classificaríamos como um sotaque, são feitas análises genéticas nos animais. E apesar de estudar o assunto há mais de 15 anos, o biólogo do INPA se mostra encantado a cada descoberta.
Cada caso surpreende e maravilha, no sentido que como é que a gente pode ter passado tanto tempo estudando que aves talvez seja o grupo mais bem conhecido de animais no planeta. Aves são conspícuas, fáceis de ver, estão sendo estudadas há séculos, mesmo na Amazônia, que é um dos lugares menos bem conhecido. Então, quando a gente descobre que debaixo do nosso nariz há um monte de bicho que parecia tudo igual, canta diferente e, de fato, são várias espécies, é surpreendente cada vez. Agora, está começando a virar a regra, quer dizer, a gente está cada vez mais ciente do fato que a gente deveria estar procurando essas diferenças.
Mário Conraft é pessimista, no entanto, com a possibilidade da descoberta de novas espécies de pássaros impulsionar os esforços de preservação da floresta amazônica.
Deveria. Agora, eu não tenho tanto otimismo quanto a isso, porque a gente já sabe que a Amazônia é o lugar mais rico em espécies do planeta. E nós já não damos lá muito valor pela floresta amazônica, pelos ambientes naturais. Nós estamos conseguindo detonar a Amazônia cada vez mais eficientemente. Agora, qual a força de uma mensagem que diz: a Amazônia não é só o lugar mais biodiverso do planeta, mas é muito mais biodiverso do que a gente imaginava. Isso influencia alguém a mais? Eu não sei. Eu sinto que o processo de tomada de decisão não se comove muito com esse tipo de informação.
Mário Konhaft é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e atualmente estuda as aves das regiões entre Cachoeira de Santo Antônio, Jirau e Abunã, em Rondônia. A intenção é avaliar os impactos que as hidrelétricas previstas para o Rio Madeira terão sobre esse grupo de animais.
Uma das figuras mais conhecidas do nosso folclore é o Curupira, um ser de cabelos compridos e vermelhos que protege a floresta e os animais. Com os pés virados para trás, ele confunde caçadores e lenhadores, que se assustam com suas aparições e também com seus agudos assovios. Mas quem caça por necessidade e respeita fêmeas prenhas, por exemplo, não costuma ter problemas com o Curupira. Por isso, ele é considerado por muitos um duende ecológico.
É, Ana, mas os estudos da bioacústica podem ajudar a desvendar os mistérios que rondam a lenda do Curupira. Com seus microfones e equipamentos para captar sons no meio da mata, o pesquisador Mário Konhaft afirma ter identificado pelo menos o responsável pelos assovios agudos, que já assustaram e ainda assustam muita gente.
Nas minhas andanças na mata à noite, eu ouvi há anos um som que eu não sabia identificar e eu fiz um esforço especial a identificar esse som e descobri que era feito por uma ave, mas que ao aprofundar nas conversas com moradores interioranos, descobri também que eles conhecem esse som e atribuem o som ao Curupira. Então, se tem Curupira ou não tem Curupira na mata, não é comigo. Mas o som que muitos dizem que é feito pelo Curupira é de uma ave, eu posso afirmar.
Como essa espécie só foi identificada pelo som e ainda não foi coletada para estudos, ainda resta margem para muita história. A lenda do Curupira é conhecida no Brasil inteiro e é um mito bastante antigo. Lá em 1560, ainda no período do Brasil Colônia, já havia registros sobre o Curupira nos escritos do padre jesuíta José de Anchieta, além de outros cronistas da época. E mais uma notícia positiva sobre as aves brasileiras. O Instituto Chico Mendes já começou a fazer o censo populacional de uma das espécies mais ameaçadas do país, a arara azul de lear. Desde a primeira contagem, em 1979, o número de pássaros catalogados passou de 60 para 900 indivíduos adultos em 2008. Isso sem contar os cerca de 150 filhotes que preparavam os primeiros voos.
A arara azul de lear habita exclusivamente o semiárido baiano, no norte do estado. A ave constrói seus ninhos nos paredões de arenito da parte sul da Estação Ecológica Raso da Catarina, no município de Canudos e Serra Branca. A expectativa do Instituto Chico Mendes é de que, dependendo dos resultados do censo deste ano, a arara deixe a lista vermelha de extinção.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a principal ameaça à ave ainda é a captura para o comércio ilegal. A redução da palmeira licuri também compromete a sobrevivência da espécie. É que o coco da palmeira é o mais importante alimento para a arara azul de lear.
No próximo bloco, jovens de todo o Brasil discutem questões ambientais. Confira em instantes.
Salão Verde.